Reiniciando então a nossa reunião ordinária, solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento de número 327 de 2019, protocolo 02 de 2019. Comissão de Serviços Municipais requer que seja encaminhado ofício ao Ministério da Educação com solicitações recebidas para manutenção da educação e dos institutos Farroupilha em nosso município. Requerimento de número 328 de 2019, protocolo 03 de 2019, e a Comissão de Serviços Municipais requer que seja encaminhado ofício ao Congresso Nacional com solicitações recebidas para a reforma da Previdência. Requerimento de número 329 de 2019, protocolo 06 de 2019, da vereadora Neraí Kaufmann, que solicita colocação de faixa amarela, embarque e desembarque em frente ao IROM. Requerimento de número 330 de 2019, protocolo 07 de 2019, do vereador Neraí também. Correspondência ao senhor Lauro Roberto Lindemann Hageman, diretor de transporte rodoviário do DAER, para que se reveja o horário da linha de ônibus Uruguaiana-Santiago.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra concedida, vereadora Neraí, por 3 minutos.
Senhora presidente, vereadora Zulma Sinello, colegas vereadoras, colegas vereadores, público que nos assiste através das lives. E esse pedido aqui se deve ao horário de chegada do ônibus que sai de Uruguaiana a Santiago, que era antes às 10h30. Né? Essas pessoas podiam chegar, alunos poderiam chegar antes das aulas na faculdade. Né? E agora, como o ônibus está saindo às 3 da tarde... chega muito tarde em Santiago e naquelas cidadezinhas vizinhas ali. Então, os usuários vieram até o meu gabinete pedindo que nós enviássemos, né, ao diretor do DAER esse ofício, pedindo que retorne ao horário anterior. Inclusive, né, a empresa perdeu bastante clientes, bastante passageiros, né, em função do ônibus sair mais tarde. Então, é esse pedido que essas pessoas fazem para que o ônibus volte ao horário anterior das 10h30. Obrigada, presidente.
Senhora presidente.
Palavra.
Antes da aprovação dos requerimentos, eu gostaria de saber se todos os vereadores têm conhecimento do teor desses dois ofícios que estão sendo encaminhados no nome da Câmara, porque eu não tenho conhecimento, né, dos ofícios e gostaria que se lesse os ofícios para a gente pudesse aprovar ou não. Eu não sei se todos os vereadores têm conhecimento ou não.
Acho que é bom ler a justificativa, né? Dos ofícios.
Não.
Acho que era bom ler também.
É que a gente, né? Porque eu acho que a maioria dos vereadores não tem conhecimento do teor dos ofícios que vão ser encaminhados pela Câmara. Então, eu gostaria de, como eu vou aprovar, eu gostaria de saber o teor dos ofícios.
Eu peço a palavra, presidente, só para...
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente. Cumprimento ao nosso presidente, nossos colegas vereadores. Doutor Fernando, foi uma audiência pública que nós realizamos no âmbito da comissão, e dessa audiência pública foram extraídos 2 documentos, e que, na verdade, nós precisamos ler esses documentos, exatamente, para que os vereadores que não fazem parte da comissão, que não estiveram conosco no dia lá da nossa audiência pública, para que tome conhecimento de 2 encaminhamentos que foram tirados desse dia, dessa reunião da comissão. Foi uma audiência pública. Então, uma parte separada, tratando especificamente sobre a questão do contingenciamento de verbas para a educação, que atingiu Instituto Farroupilha e a Unipampa, né? E
já não cumpre o
expediente. Um outro que trata da questão da reforma da Previdência, que também já tá em andamento.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra é concedida ao vereador Rafael Alves por 3 minutos.
Bem lembrado do colega vereador Tarragó em relação aos ofícios, e já me respondo ao colega vereador Irani, observando aqui, o primeiro, ele já não tem mais funcionabilidade para mim, porque as verbas elas só não voltaram como aumentaram o valor. Aquela contenção de recursos que foi feita, ela já foi liberada e os valores vieram a maiores, tanto para os institutos federais Farroupilha do Rio Grande do Sul, quanto para as universidades federais, como a FSM, URGS, o FEPEL, enfim, todas elas. E a questão da Previdência e da reforma da Previdência, que foi discutida aqui no expediente que eu fiz questão de não comparecer, porque eu iria discutir algo sobre uma reforma que já aconteceu, então foi por isso que eu não vim. Eu acho também que... Eu acho que também... Não, já foi aprovada a reforma. Já foi aprovada a reforma da Previdência. Então... mas de qualquer forma, o vereador Tarragô levantou o que, que está escrito nos documentos, e acho que, vereador, ele não foi o suficiente para este plenário, pelo menos para mim não foi. Agora que eu me orientei aqui do assunto, não foi o suficiente, porque a gente segue sem saber o que está escrito nos ofícios. Se fosse possível, eu gostaria que ou fossem lidos agora, antes de serem aprovados, ou fossem enviados sem ser aprovado por esse plenário. Porque quando a gente aprova pelo plenário, a gente fala que o município de Uruguaiana se posiciona dessa forma. Quando a gente manda pela Comissão de Serviços Municipais, a gente fala que a comissão, lá, que é formada por 5 vereadores, onde a maioria é 3, se posiciona a respeito de um assunto. Então, eu não sei.
Eu quero uma parte depois.
Eu lhe concedo a parte, vereador.
Muito obrigado pela parte, vereador. Os encaminhamentos que foram feitos, certamente agora, ao serem lidos os dois documentos, vai ficar bem claro que, apesar... O país vem sofrendo cortes na educação, na saúde, em vários momentos, já há alguns anos. A forma como esses cortes iriam atingir o município de Uruguaiana, especificamente, nos dá uma dimensão da importância que a nossa Casa Legislativa tem para chamar a atenção para esse problema. Então, ao serem lidos, vai ficar bem claro o quanto Uruguaiana perde com a não vinda desses recursos e, inclusive, com relação à própria Previdência. O enfoque nosso não é de repudiar a decisão que foi tomada, mas mostrar o prejuízo que esses cortes, o prejuízo que essa reforma da Previdência vai impactar na própria economia do nosso município. Então é uma posição que eu acho que a nossa casa, através da comissão, quer dividir com os demais vereadores para dizer da importância que a permanente preocupação que nós temos de passar para aqueles que vão votar por nós, lá no Congresso, que levem em conta os prejuízos que isso vai trazer, não só para a Uruguaiana, como para a fronteira oeste. Então, não é uma posição política, é uma oportunidade que a Casa deu para os movimentos sociais que existem no nosso município, e a gente não pode... Cada um tem a possibilidade de se posicionar da forma que quiser, só que eu enfatizo que é importante que a gente conheça os documentos e que a gente tenha esse bom senso de, em isso acontecendo, quais os prejuízos que a nossa comunidade vai ter com a falta de recursos que serão retiradas e que funcionam, que todo mês são colocadas no nosso município, através do comércio, através de uma série de atividades. Então, realmente a leitura é necessária, e aí eu peço que os colegas avaliem para a gente aprovar ou não, para tomar uma decisão não só da comissão, para que a nossa Casa Legislativa dê essa resposta e faça encaminhar aos nossos deputados, nossos representantes lá no Congresso, ao nosso posicionamento, à nossa preocupação isso estando sendo levado a efeito.
Retomando obrigado meu tempo, presidente, agradeço, vereador Irani, a sua explicação, mas eu preciso dar a minha opinião, porque realidade é uma coisa, percepção da realidade... Ela tem prismas de quem tem a percepção. quando o senhor diz que não é uma questão política, o senhor me desculpa, mas evidentemente que é uma questão política. Tudo é uma questão política. Principalmente as percepções em relação a tomadas de decisões e aprovação ou não de medidas que são políticas, que venham ou não movimentar ou mexer na vida das pessoas. Ou, então, na minha percepção, o assunto é extremamente político e, por esta razão, eu acho que ele não pode ser, pelo que eu estou visualizando, como ele será, como ele foi impresso, que nós vamos ouvir agora, mas já antecipando, vamos ouvir, então, antes de eu antecipar a minha posição. Vamos ouvir, então. Quero também aproveitar, só antes de encerrar, presidente, salientar a presença do doutor Silomar Garcia, presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, que acaba de entrar no plenário desta casa. Obrigado, colegas.
Meus cumprimentos ao senhor Silomar Garcia. Seja bem-vindo ao nosso plenário. Obrigada pela presença.
Moção de repúdio contra o contingenciamento do orçamento destinado à educação nos projetos de lei orçamentária anos 2019 e 2020. A Câmara Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, vem na forma regimental apresentar, conforme aprovado em audiência pública, realizada nesta Casa Legislativa, na data de 16 de outubro do corrente, a presente moção de protesto e repúdio contra os cortes de verbas sofridos pelas instituições federais de ensino superior e pelos institutos federais de educação básica e tecnológica no presente ano, bem como contra a redução em 40,8% das verbas destinadas nos mesmos no projeto de lei orçamentária anual do ano de 2020, no PL LOA 2020. Os correntes cortes de verbas e a PL LOA de 2020 tornam insustentáveis as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela Universidade Federal do Pampa e pelo Instituto Federal Farroupilha, em Uruguaiana. Atualmente, a Unipampa Campus Uruguaiana mantém 265 servidores ativos e docentes e 12 docentes substitutos, totalizando 277 servidores no quadro funcional. Há também 57 funcionários terceirizados que, em virtude da falta de recursos destinados para manutenção dos contratos, estão ameaçados de perder seus postos de trabalho por ano. Contabilizando todos os salários e contratos vigentes, a Unipampa Campus Uruguaiana movimenta cerca de 42.433.357,68 reais. Recurso esse que chega direta e indiretamente a diversos comércios do município. Por sua vez, o Instituto Federal Farroupilha, Campus Avançado Uruguaiana, mantém 39 servidores ativos, sendo 14 TAIs e 25 docentes efetivos e conta com 2 docentes substitutos, totalizando 41 servidores no quadro funcional. Há também 7 postos de trabalho terceirizados, 4 postos de portaria, 2 de limpeza e 1 de jardinagem, ocupados por servidores residentes no município. Atualmente, a folha anual do campus Avançado Uruguaiana gira em redor de 3 milhões. O contingenciamento de 34% do valor total do orçamento previsto para 2019, 30% para custeio, 55% para investimento, gerará transtornos significativos na Unipampa. Sem os recursos provenientes do governo federal, as atividades do restaurante universitário serão interrompidas e contratos com firmas terceirizadas serão rescindidos. rescindidos. Atualmente, o RU adquire folhosos de um produtor local, agricultura familiar, duas vezes por mês, totalizando no valor de R$ 5.000 mensais. O restante dos alimentos consumidos são provenientes de Alegrete, do frigorífico Galas e Casper, aqui de Uruguaiana. O RU gasta por mês cerca de R$ 35.000 em insumos. O quadro discente dispõe de 392 estudantes, entre os cursos técnicos integrados ao ensino médio, os cursos subsequentes e os concomitantes ao ensino médio. Para além do ensino regular, os docentes desenvolvem projeto de pesquisa com participação de alunos bolsistas, novas tecnologias na avaliação educacional. A responsabilização em ambientes digitais e de trabalho. Relação entre valores pessoais e potencial empreendedor. Qualificando e produzindo conhecimento com participação de alunos bolsistas. Do mesmo modo, alunos e professores compartilham seus conhecimentos com a cidade, a partir de projetos de extensão, programação para crianças com o robô Dash e não sei o que lá mais. Preparando o jovem para o futuro. Salienta-se que esses projetos igualmente contam com alunos bolsistas. De forma similar, há diversas atividades e projetos de ensino desenvolvidos e sendo projetos a saber Cineclube, História e Sociedade, Clube de Inglês, Olimpíada de Língua Portuguesa, usando linguagens. Uma nova forma de aprender os conceitos biológicos, Clube de Leitura, Literatura e História e Feira do Livro de Uruguaiana de 2019. Já o quadro discente da Unipampa dispõe de 2021 alunos matriculados, graduação e pós-graduação, sendo que destes 1.043, 51,60% são provenientes de outra cidade, além dos 8 cursos de graduação e 5 cursos de pós-graduação stricto sensu. Dispomos de 4 programas de residência integrada multiprofissional em saúde coletiva. Residência integrada multiprofissional em saúde mental coletiva. Residência integrada multiprofissional em urgência e emergência e residência integrada em medicina veterinária. De acordo com os dados disponibilizados pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e em a área profissionalizante de saúde, Coremu, no programa de saúde coletiva, neste momento, 36 residentes distribuídos na rede de saúde, estratégias de saúde da família. Cada residente realiza, em média, 34 atendimentos mês, totalizando 1.224 atendimentos mensais e, em 2019, março a julho, foram realizados 6.120 atendimentos, com os 48 residentes ficam vinculados por 24 meses. Em média, cada um atenderá 816 pessoas durante a residência. Cada turma chega a atender, em média, 168 pessoas em dois. Além disso, os programas de residência pagam por mês R$ 159.840 em Bolsa Trabalho. São R$ 1.918.880 por ano em Bolsa Trabalho, tendo em vista que os programas estão atuantes há 5 anos. Quase 10 milhões foram pagos para que profissionais atuem na rede de atenção à saúde de Uruguaiana, com dados não estimáveis per capita, cálculo em horas de serviço prestado. Podemos contabilizar 12 residentes inseridos no hospital veterinário, que realizam atendimento 48 horas por semana cada, 14 residentes em urgência e emergência que prestam cuidados 48 horas, semana cada no hospital. 10 residentes em saúde coletiva que atendem na clínica renal, 12 horas semana cada, 12 residentes em saúde mental que atendem nos centros de atenção psicossocial de Uruguaiana, o CAPS, álcool e drogas. E CAPS 2, 30 horas semana cada, proporcionando 1.152 horas semanais prestadas de atendimento à população por semana para 36 residentes da rede básica e hospitalar. Todo atendimento é gratuito em termos de atividade profissional para Santa Casa e Secretaria de Saúde, uma vez que os residentes são pagos pela Unipampa. Além disso, é uma oportunidade de trabalho para profissionais de saúde recém-graduados, estimulando a sua permanência na cidade, bem como uma oportunidade de qualificação profissional. Tendo em vista o quadro acima exposto, fica evidente a consequente perda intelectual, profissional, econômica e cultural que se configura na cidade, decorrente de uma defasagem da qualidade da educação ofertada pelo governo federal em Uruguaiana. A partir dos atrasos de repasse, contingenciamentos e cortes na pesquisa e na extensão, para além do ensino. A nossa preocupação se estende para os próximos anos, tendo em vista o que se desenha nas falas e projetos apresentados no âmbito do governo federal em termos de ensino e pesquisa. Uruguaiana, 16 de outubro de 2019.
Muito bem, muito obrigada pela leitura extensa, né?
Muito grande.
Nesse momento também eu quero fazer o registro da presença do ex-vereador Marcelo Lemos. Seja sempre bem-vindo a esta casa, e essa casa é sua. Sinta-se em casa. Obrigada pela presença. Consulta aos senhores vereadores se há requerimentos verbal.
Eu peço coordenação de bancada, presidente. Eu peço coordenação de bancada antes. Pode ser?
Pode ser também.
Vamos conversar?
Certo.